Vírus, fungos, parasitas e bactérias são micro-organismos que estão em todo lugar, nas águas contaminadas, lixos, animais, no meio ambiente como um todo. E em um ecossistema que passa por algum tipo de desequilíbrio, como o desmatamento de uma floresta, por exemplo, esses micro-organismos podem ser agentes de novas doenças, o que pode levar a novas epidemias e pandemias. No Brasil, quase toda a região norte é ocupada pela floresta amazônica. No entanto, nos últimos anos, o desmatamento da floresta tem alcançado números assustadores. Só em julho do ano passado, cerca de 1.654 quilômetros quadrados foram desmatados. Outro exemplo de desequilíbrio ambiental é o desastre provocado pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015. O surto de febre amarela decorrente desse desastre acabou matando muitos macacos no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e até no Pará, mas principalmente em Minas Gerais. O professor da área de Gestão e Instrumentos de Política Ambiental e das Águas, Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, falou sobre a relação que existe entre o desequilíbrio ambiental e o surgimento de novas doenças.
Muitas espécies ainda presentes na Amazônia e em outros locais não, são desconhecidas. Você pressiona demais esses ecossistemas, você acaba perdendo espécies nem conhecidas, você desequilibra esse sistema natural e a proximidade do ser humano com essas espécies pressionadas, tensionadas, podem favorecer a contaminação do ser humano por micro-organismos, normalmente vírus, bactérias, mas vírus tomam uma dimensão mais próxima hoje, e com isso você disseminar muitas doenças. No Brasil, recentemente, nós tivemos uma febre amarela que foi decorrente do extermínio do Rio Doce pela barragem de Mariana. Houve uma proliferação acentuadíssima de certos insetos, um em especial, que permitiu que a febre amarela retornasse.
O professor do Departamento de Medicina Social, Amaury Leles da Ufavro, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica os riscos da contaminação humana.
Instituto Evandro Chagas na Amazônia, né, em Belém do Pará, o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, a Fiocruz no Rio, o René Rachou em Minas, enfim. Esses institutos eles monitoram, né, os riscos constantemente. O que é preciso ser feito, né, mundialmente é uma articulação mais rápida entre esses mapeadores de riscos, vamos dizer assim, esses serviços sentinela, né, o sistema de vigilância epidemiológica internacional, ele vai precisar atuar em tempo real, né, e isso precisa ser desenvolvido para que a gente, no futuro, possa rapidamente, né, articular ações no sentido de evitar tragédias como essa que nós estamos vivenciando agora.
O professor da UFABRO ainda tranquiliza sobre os estudos, caso ocorra uma nova pandemia.
Em relação a essa questão de possível nova pandemia ou novas pandemias, né, é possível que com o aprendizado internacional, com essa pandemia gigante que nós estamos vivendo, pode ser que a gente tenha processos acelerados, a partir do momento que a comunidade científica aprendeu bastante com essa pandemia, com os processos, etc. Todavia, qualquer desenvolvimento de vacina, qualquer desenvolvimento de medicamentos, tem um tempo, limite, né, abaixo do qual você não consegue desenvolver, né? Porque tem os protocolos de segurança, os testes, né, as etapas que precisam ser cumpridas, né?
Conversamos com o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e o professor Amaury Leles da UFABRO, da Faculdade de Medicina, ambos da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a relação que existe entre o desmatamento e os riscos de surgimento de uma nova pandemia. Leia Coelho, para a Rádio USP.